Senhor, nós bendizemos a Ti pela vida do Ion. Tens dado uma palavra para ele e ele nos disse que quer ministrar a Tua palavra entre nós. Nós estamos cheios de gratidão porque Tua palavra é viva e eficaz e ela é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E ninguém há que fique sem ser revelado pelo poder da palavra do Senhor. Então, sobre ti, Ion, graça de Deus, os dons de Deus, para que nada te falte para comunicar o que Deus tem te dado. E todos nós queremos estar juntos com nossos ouvidos prontos para ouvir e te obedecer. Por isso, ministra o Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que nossa mente seja limpa pela Tua Palavra, consciência pura por causa da Tua Palavra e de Teu poder, Senhor. Muito obrigado por essa noite de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus.
Aleluia. Quero te fazer um convite nessa noite. Está em João capítulo 12. É um pedido, uma expressão de alguns gregos que chegaram perto de Filipe. Está em João 12, 21. E eles expressaram um desejo, e eu quero te convidar nessa mesma expressão. João 12, 21, fala que havia subido para adorar na festa alguns gregos, e esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Obrigado, querido. E esse é o convite que o Espírito Santo tem para cada um de nós nessa noite. E quero te convidar de nós ouvirmos a voz do Senhor e nossos olhos serem abertos para que possamos juntos ver a Jesus. Você quer repetir isso comigo? Queremos ver a Jesus? Você pode falar isso para a pessoa que está no teu lado? Aleluia. Convida ele para ver Jesus contigo? Aleluia. Juntos expressamos esse desejo que nós queremos ver a Jesus. Nossos olhos abertos, nosso coração escancarado, nossos ouvidos atentos, para que possamos ver cada vez mais, com nitidez, com clareza, a pessoa de Jesus. Espírito Santo querido, nós oramos mais uma vez, porque sabemos que se não é por meio de Ti, nada podemos fazer. Não há poder em nós mesmos, não há força, não há revelação, não há graça, a não ser na Tua pessoa, Jesus. Espírito Santo querido, queremos ver a Jesus. Revela-nos o Filho, Senhor. Revela-nos o Teu Filho. Revela-nos o Teu Filho. Há uma experiência em Mateus 17, você pode abrir comigo. Há muitos anos atrás, Deus nos levou a uma experiência muito profunda nesse versículo, e isso gravou as nossas vidas. Mateus 17, há um retiro particular de Jesus, com o seu círculo mais íntimo de discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. E a frase que marcou há mais de quase 30 anos a minha vida: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Quero te convidar nesse retiro particular que Jesus está fazendo com cada um de nós. Não só hoje de noite, mas cada momento de nossa vida, para que Ele venha nos tocar, para que possamos nos levantar e erguer o nosso rosto e termos um olhar fixo na pessoa de Jesus. E ouvirmos essa voz do céu que diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E a ele nós devemos fixar os nossos olhos com toda atenção. O Espírito Santo está me dizendo aqui que alguns de nós estamos passando por algumas situações, algumas dificuldades nas nossas vidas, e a tentação de Satanás é justamente isso: desviar o nosso olhar da presença de Jesus. Toda tentação do inimigo consiste em tirar os nossos olhos da pessoa de Jesus. Quando ele consegue fazer isso, ou nós começamos a olhar as circunstâncias e somos tomados por insegurança, incerteza, medos, temores, ou então começamos a olhar para nós mesmos, e aí complica mais ainda, porque aí nós ficamos mais frustrados ainda, porque olhamos a nossa imperfeição, olhamos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nossas frustrações, e a tendência é nos perder. Mas o Senhor diz para ti e para mim nessa noite: há uma palavra clara da parte dele, de nós termos os ouvidos atentos a ele e o nosso olhar fixo na pessoa de Cristo Jesus, o amado Senhor. É um convite do Espírito Santo para cada um de nós. Estava orando e lembrando de uma situação em Mateus 14. Tu pode abrir comigo se quiser. Você vai se recordar do episódio e vai contextualizar comigo. Quando Jesus anda sobre o mar, Mateus 14, 22 em diante, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar para outra banda, outro lado, enquanto que ele despedia as multidões, e despedindo as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, Jesus estava só ali. Agora o barco onde os discípulos já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, o vento era contrário. Eu não sei bem a tua situação, mas às vezes pode parecer, nós passamos por situações onde o vento nos é contrário e onde as circunstâncias, parece que nós somos açoitados por circunstâncias. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamando: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes respondeu: tem de bom ânimo, sou eu. Javé, eu sou. Não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até ali está tudo bem. Como era o olhar de Pedro nessa circunstância? Para quem ele estava olhando? Para quem estava o olhar dele fixamente atento? Para o olhar cheio de graça, de poder e autoridade de Jesus. Onde Pedro começou a, não sei se as palavras certas, né, naufragar, né, começou a submergir. Quando ele começou, preste bem atenção no versículo 30, reparando, porém, na força do vento. Certamente nas ondas, no vento contrário, ele teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Olha só que lindo. Prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-o, lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Toda dificuldade que nós temos no andar com Jesus é porque nós reparamos mais na circunstância. Essa circunstância pode ser outras pessoas, pode ser situações adversas, pode ser enfermidades, pode ser dificuldades, provações, pode ser contingência da tua própria vida. O Senhor diz, eu não te chamei para olhar para o lado. Eu te chamei para ter um olhar fixo para o meu Filho, Cristo Jesus, o Senhor. Queremos ver Jesus? Vou dizer de novo, toda tentação, toda estratégia de Satanás visa tirar o foco do teu olhar da pessoa de Jesus. O segredo do andar como discípulo diante do Senhor, de fé em fé, de glória em glória, é quando nós contemplamos o Senhor. Nada nos faz tirar o rosto de olhar para o seu olhar, para a sua mão prontamente estendida, para seu coração cheio de amor. Nada nos tira de olharmos fixamente para Ele. Vem comigo para Hebreus nessa introdução. Estamos vendo algumas passagens sobre olharmos para Jesus. E certamente o Espírito já está te lembrando ali de Hebreus, de alguns textos que falam sobre isso. Hebreus capítulo 3, versículo 1, vai nos falar sobre isso. Por isso, santos irmãos, Hebreus 3, 1, que participais da vocação celestial. O que diz a tua Bíblia? Considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O enviado, aleluia, apóstolo, aquele que foi enviado do céu, veio para nós, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O qual é fiel, aquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, considerado de maior honra e de glória. A palavra apostólica aqui de Hebreus 3 é nós considerarmos atentamente, darmos toda atenção. Hebreus 12 vai trazer as palavras tão conhecidas, versículos 1 a 3. Vai repetir isso. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, desembaraçando-nos de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Diga comigo, olhando firmemente. Mais uma vez, olhando firmemente. Para quem? O autor e consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só de novo, aquelas duas mesmas palavrinhas, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Duas vezes aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, capítulo 12, versículo 2 e 3, há uma ordenança do Senhor de nós termos um olhar fixo, concentrado, dando maior atenção para o autor e aquele que vai completar a obra, aquele que iniciou, ele também vai cumprir, ele vai concluir essa obra na nossa vida, para que nada venha nos levar na nossa alma, sentimento, emoções, intelecto e vontade, nada em nossa alma venha nos fazer desmaiar, fatigar, desanimar, nos frustrar, retroceder, colocar uma marcha mais lenta, entrar em slow motion. Não, não, nada disso. Nós queremos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós, aleluia, somos aqueles que têm sido conquistados pelo Senhor. E nós queremos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Queria te pedir para nós orarmos mais uma vez. E que o Espírito Santo mais uma vez enchesse o teu olhar com um colírio celestial. E sobre a minha própria vida, nosso coração iluminado pelo Espírito Santo. Queremos contemplar a ti, Jesus, autor da glória. Queremos te ver. E nada e ninguém, nenhuma situação, circunstância, hipótese, vai nos tirar o olhar de ti, em nome de Jesus. Nós não confiamos nem em nós mesmos, Senhor. Nem na determinação e nem na definição que fazemos, Senhor. Confiamos que prontamente, quando tropeçamos, quando caímos, prontamente tu estende a mão e nos levanta de novo. Aleluia. E aí olhamos para a tua mão, olhamos para o teu rosto. E o nosso rosto é iluminado. É cheio de alegria, Senhor. É cheio de gozo. É cheio de graça. Porque olhamos para o autor da nossa fé, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Oh, nós te amamos, Jesus. Contemplamos a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Quero te convidar, e vai ser muito simples, a nós olharmos para Jesus três momentos. E você sabe de cor e salteado, porque faz parte da catequese. Volney, domingo passado, nos levou a revermos a catequese da vida e obra de Jesus. E vimos a respeito que ele é um ser eterno, que sempre existiu. Vimos que ele tornou-se homem. Aleluia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Vimos que ele andou entre nós uma vida sem pecado, sem dolo algum, o qual não cometeu pecado, nem entrou dolo algum em sua boca. Depois nós vimos que ele exerceu uma obra tremenda e grandiosa, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vimos a primeira verdade, a segunda, a terceira e a quarta. Eu quero te convidar para você vir comigo para a quinta, a sexta e a sétima. Quero te convidar de você, nós olharmos juntos sobre Jesus morto na cruz, Jesus ressurreto e Jesus exaltado. Quero te convidar de nós fixarmos nossos olhos firmemente, vendo Jesus, Cristo morto por nós, Cristo ressurreto, Cristo exaltado, aleluia, na expectativa da volta dele. Queres vir comigo? Queres ver Jesus? Aleluia, Pai. Ele morreu pelos nossos pecados. O que diz lá em Isaías 53, 5 e 6? Vamos revisar juntos? Se tu não sabe bem de cor ainda, aleluia, não memorizaste, pode abrir. Isaías 53, versículos 5 e 6, tu que já sabe, de cor e salteado, fala comigo com toda, como eu costumo dizer, toda a envergadura de Deus, aleluia. Estamos proclamando a verdade. Faz pouco tempo atrás o Tom nos levou aqui a repetir, cantando várias vezes, a respeito que Ele, aleluia, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, e pelas suas, fomos sarados. O que diz 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O primeiro quadro, e me veio na mente de lançar essa ideia pelo Espírito para algumas ou alguns de vocês que desenham, me lembrei da Raquel, me lembrei da Simone Duvernay, estão mais perto, a Ângela, que desenha, que pinta, deve ter muitas outras, muitos outros. Se eu fosse artista, se eu soubesse desenhar, eu faria 3 quadros. Aleluia, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, aleluia, da exaltação de Cristo. E claro, não dá para ser 3, tem que ser 4, né? Mas é que eu estou querendo me reduzir a esses 3 quadros hoje, sobre a volta dele nos ares. Não sei como desenhar isso. Mas Deus pode te dar capacitação, pode te dar graça, unção do Espírito para você desenhar isso. Revelação de Deus, da mesma graça que Deus pode estar me usando hoje para trazer essa palavra nessa pregação, o mesmo Espírito te dá graça para você pintar isso, trazer graça. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso não é um quadro que você viu no passado e depois deixa de contemplá-lo. É um quadro que sempre tem que estar diante dos nossos olhos. Todos os dias, considerando atentamente aquele que morreu em nosso lugar. Jesus Cristo, o Santo, o Justo, que tomou o nosso lugar, nós como pecadores, nós que estávamos andando, cada um de nós desviados pelos nossos próprios caminhos, caminhos de independência, caminhos de rebeldia, caminhos de insubmissão, caminhos de orgulho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a transgressão, a maldição, a enfermidade, a desgraça que estava sobre cada um de nós. Jesus, o Santo, o Cordeiro de Deus, tomou o meu lugar pelo seu sangue derramado. Ele perdoa todos os meus pecados, do passado, do presente e até, se porventura houver algum no futuro. Em cada situação, só há um recurso: é o sangue de Cristo que morreu por mim naquela cruz. Você diz amém? O nosso problema, quando nós andamos como discípulos, é que às vezes nós queremos ter uma justiça própria. Nós queremos andar por nós mesmos, queremos ser melhor do que Deus quer que sejamos. Queremos apresentar algo para Deus que não existe em nós. Amado, não há em nós recursos por nós mesmos, uma vida em santidade, o perdão de pecados em nós. Nós sempre precisamos e temos precisado depender exclusivamente da morte de Cristo em nosso lugar. Para perdão, para cura, para paz, para justiça, para justificação, para redenção, para salvação. Oh, não há outra solução da parte de Deus, e eu escolho como discípulo não querer ter outra solução a não ser Cristo e esse crucificado. Me lembrei de 1 Coríntios 2, não me falha a memória, que fala: resolvi, diz Pedro, quando cheguei em Corinto, pregar a Cristo Jesus e esse crucificado. Amados, não há salvação fora da cruz. Você diz amém? Teus olhos não podem se desfocar desse primeiro quadro de Cristo morrendo em nosso lugar. Onde sempre o recurso dos pecados que porventura eu tenho cometido. Diz 1 João capítulo 2, temos um advogado. 1 João 1 também fala sobre isso, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amados, eu quero te convidar de você ter na tua frente o sumo sacerdote. Eu não estou falando como uma estátua ou uma figura que você adora ou venera, porque isso é blasfêmia contra Deus. Mas estou falando dentro do teu espírito, dentro do teu coração, há sempre um olhar firme para a pessoa de Jesus. Ele foi traspassado em meu lugar. Ele foi moído pelas minhas iniquidades. Jesus tomou o meu lugar. Eu não tenho que sofrer, eu não tenho que me moer, eu não tenho que me acusar. Eu não sei se tu é parecido comigo. Às vezes eu fico me martirizando. Como pude fazer aquilo? Como pude perder a paciência de novo? Por que eu fiquei com ira? Por que eu não fui longânimo? E eu fico me martirizando, me acusando. O Senhor diz: John, eu sofri em teu lugar. Claro que eu quero que tu te arrependa. Claro que eu quero que tu tenha uma definição séria contra o pecado. Mas eu já sofri em teu lugar. Eu passei por isso. Agora receba o perdão. Assuma de mim a obra que eu fiz. Tu não tem que morrer. Tu tem que receber a morte que eu morri em teu lugar. Receba isso. Receba isso. Não sai nunca. Tem uma expressão tão gozada em português, né? Dos pés da cruz. É isso? Se pode falar assim? Eu sei que tem um cântico assim, acho que se não me engana a memória. Mas eu nunca vi os pés da cruz, né? Não sei qual é o número dos pés da cruz, se é 43, 44. É brincadeira só, tá? Mas é que fala uma expressão: aos pés da cruz. Quer dizer, rente à cruz, né? Amado, fechando parênteses, nunca sai desse lugar onde você está, rente à cruz, onde a tua justiça é a justiça de Deus. Onde o teu perdão é o perdão de Deus. Onde a tua redenção, a tua salvação é a salvação de Deus. Romanos 5, 8, fala sobre isso. Deus prova seu próprio amor para conosco. Aleluia. Deus prova seu próprio amor para conosco. Sendo nós ainda inimigos, pecadores, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro 2:24. E depois 1 Pedro 3,18 vai nos confirmar essa palavra. Senhor, como é tremenda a tua obra. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, não é mais vivos para o pecado, é mortos para o pecado. E vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados e curados. E aqui confirma a palavra de Isaías: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, nos convertemos ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus, que cuida, supervisiona a minha alma, meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vontade, meu intelecto, Ele cuida para que nada venha me afetar, me fazendo desmaiar na minha alma, mas o meu olhar é firme para Jesus. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quero te convidar de tu levantar tuas mãos e agradecer a obra de Cristo naquela cruz. Abre bem a tua boca e diz para o Senhor, muito obrigado, Jesus. Meu coração transborda de alegria. Meu coração transborda de júbilo, de gratidão, de gozo. A obra que tu fizeste foi completa. Estávamos mortos em nossas transgressões, mas tu nos deste vida. Éramos teus inimigos. Nem conhecíamos a ti, mas tu nos amaste, sendo nós ainda pecadores. Como somos agradecidos, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Que sempre saia dos nossos lábios gratidão, alegria, júbilo. Nunca saiamos desse lugar, dessa posição, de entender que a nossa única justiça é a justiça de Deus. Que nossa única salvação é a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Nunca vamos melhorar tanto e sair para um nível tão superior que nós vamos poder superar a cruz e não precisar mais da cruz. Não, não, isso não é cristianismo. Nós sempre vamos precisar e depender de, aleluia, da obra de Cristo Jesus na cruz. Ele é nosso perdão todos os dias. Nele temos livre acesso ao Pai todos os dias. Nele fomos reconciliados todos os dias. Ele é a nossa justiça todos os dias. Nunca cesse de contemplar a obra de Cristo na cruz. E com isso teu coração transborda cada manhã de alegria na presença dEle. Quero te convidar de passar para o segundo quadro. O que diz Atos? Quando fala sobre isso, Atos 2:24, o qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, fosse ele retido por ela. O que vem ao teu espírito quando tu faz a catequese, quando tu memoriza um versículo desse, o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível a morte reter o Filho Santo de Deus. Ele era autor da vida, uma vez Moacir já nos pregou sobre isso. Era impossível, ele era o autor da vida, a ressurreição e a vida. Nele não cometeu pecado, e o salário do pecado é a morte. Ele não tinha cometido pecado, portanto o salário do pecado não estava sobre ele, da morte. Não era possível, aleluia, a morte suplantar, não sei se a palavra está certa ou não, segurar Jesus na morte. Deus ressuscitou. Abra comigo Romanos 5,10, na continuidade daquele versículo ali. Olha que palavra! Você precisa contemplar a Cristo ressurreto. Isso não é uma verdade apenas, vamos chamar assim, genérica. Isso é uma verdade pessoal, particular, específica da tua própria vida. Me acompanhe, olha bem. Porque se nós, eu e você, você e eu, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Primeiro quadro que nós estamos olhando nessa noite, a morte do seu filho Jesus, fomos reconciliados, nós ainda inimigos, Ele nos reconciliou pela morte do seu filho. Olha a palavrinha que o Telmo já nos ministrou há um tempo atrás. Muito mais. Diga comigo, muito mais. Mais uma vez, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos agora pela sua vida. Salvos pela sua vida. Mas João, eu não entendi isso aqui. Eu sempre fui ensinado que eu sou salvo. A salvação vem pela morte de Jesus na cruz. Agora, tu está dizendo que eu sou salvo pela sua vida. É. Porque Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou com poder e com muita glória. E o Cristo a quem nós servimos e como discípulos seguimos, porque nós somos discípulos dele, e o discípulo significa seguir Jesus, eu sigo a um Cristo ressurreto, aleluia, cheio de poder e autoridade, como vamos ver naquela terceira verdade, de ele exaltado. Amados, a palavra de Deus nos fala em Romanos que muito mais seremos salvos pela sua vida. Traz revelação ao Espírito Santo sobre essa verdade tão tremenda. Não somente a tua morte nos traz salvação, mas o viver de cada dia agora é uma vida por meio de ti, Cristo ressurreto. Abra comigo em 2 Timóteo 2, 8. Vamos ver aqui. Eu acho que a palavra em português é lembra-te. Em sueco fala a respeito, considere, pense, tenha em tua mente. 2 Timóteo 2, 8, olha só. Em português diz, lembra-te de Jesus Cristo. O que diz a tua Bíblia? Dentre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te, pense, medite, eu posso parafrasear aqui, considera atentamente a Jesus ressuscitado, porque muito mais seremos salvos pela sua vida. A salvação que Deus tem para nós. E por isso que essas verdades, elas são absolutas. Por isso que a importância da palavra habitar ricamente em nós, na nossa mente e no nosso coração. De nós proclamarmos as verdades de Cristo, da sua vida, obra tremenda e grandiosa. De nós cantarmos, aleluia, dia e noite, aleluia. Nós estávamos lá em Osório, e com o presbitério essa semana, e de vez em quando um de nós saía com esse cântico. Ao Deus, porém, ao qual, né? Ressuscitou. De vez em quando, João Nelson pegava violão e saía. O Moacir levantava para lavar a louça, saía na boca. O João Nelson, o Rogério tirando a mesa ali. É uma maravilha. Ao qual, porém, Deus ressuscitou. Tu fica cheio de espírito só olhando os irmãos. Não tem como não cantar junto, não tem como não ser cheio da vida de Deus. Nós somos discípulos de um Cristo ressurreto, é a Ele que nós seguimos, é por meio dEle que nós vivemos, Ele é a nossa vida. Colossenses 3, abra comigo, palavra que o Rogério tem nos repetido pelo Espírito Santo inúmeras vezes. Colossenses 3, 1, 2, 3, 4, aplicação dessa palavra, dessa verdade em nós, Cristo morto, Cristo ressurreto, a nossa identificação através do batismo. Agora isso não é uma verdade só de Jesus, é uma verdade que tange a minha vida, abrange a minha vida, envolve, compromete a minha vida. Eu sou beneficiado por essa verdade agora, porque eu passei pelo batismo. Daí a importância de você ser batizado, de você ser identificado com Cristo. Me acompanhe, Colossenses 1, Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, leia comigo em voz alta, por favor, Cristo que é a nossa vida. Mais uma vez, Cristo que é a nossa, mais uma vez, Cristo que é a nossa vida. Mais uma vez, Cristo que é a nossa vida. Se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Eu gosto muito de uma frase, vocês que já me ouviram antes sabem, já me ouviram isso também falar isso. É uma frase do Thomas Grief, que ele fala assim, é impossível viver a vida cristã. Só é possível de viver através da vida de um outro, a vida de Cristo em nós. Cristo é a nossa vida. Você pode colocar a mão no teu peito e dizer assim, Cristo que é a minha vida? Cristo que é a minha vida? Cristo é a minha vida? É o meu caminhar? É o meu andar? É o meu respirar? É o meu falar? É o meu cantar? É o meu trabalhar? É o meu sustento? É a minha alegria? É o meu gozo? É o meu consolo? É o meu sustento? Ele é meu tudo? É através dele? É por meio dele? É dele? E é para ele? São todas as coisas. Eu também. Ele é a minha vida. Tem um versículo que eu não consigo, quando eu leio e quando eu falo, não consigo mencionar meu companheiro querido de Uruguaiana, 1 João 4,9. Moacir pregou sobre esse versículo várias vezes e é uma palavra tão preciosa. 1 João 4,9 fala sobre essa vida do seu filho. Por isso nós somos salvos através dele. Porque a vida não é nossa, a vida é com ele. Oh, a vida é através dele. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu filho ao mundo. E eu agora parafraseio aqui, para morrer por nós, em nosso lugar. Nos dá perdão, nos dá regozijo, nos dá reconciliação, nos dá justiça, justificação, tirar a maldição, nos dar a cura, nos tirar todas as enfermidades. Mas não só se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para morrer por nós, mas também para ressuscitar, para que agora eu e você possamos viver por meio dele. Você precisa ter na tua frente o quadro claro de Cristo ressurreto e você identificado através da morte e ressurreição pelo batismo. Você também é ressurreto junto com ele. Portanto, se fostes, aleluia, morto com Cristo, ressuscitado com ele, agora buscando as coisas lá do alto e não as que são aqui na terra. Deixa eu fazer um parênteses aqui, antes que eu esqueça. Essa semana está sendo lançado um filme chamado Código da Vinci. E eu te confesso que eu tenho um gosto assim, de filmes bem nesse estilo assim, de intriga, de mistério, de ficção, desse estilo assim. Mas eu digo para ti, eu resolvi não ver esse filme. Porque esse filme, ele mistura algo que é santo, que é sagrado, que é algo divino. Ele ironiza, ele de alguma maneira, ele semeia uma semente que coloca dúvida, incredulidade sobre a pessoa, sobre a santidade, sobre, aleluia, a vida irrepreensível de Cristo Jesus. E eu quero trazer um conselho para os adolescentes e jovens, e pode ser aqui alguns também, da minha idade. Você não precisa ver isso. Você não precisa se contaminar com as coisas aqui da terra. Há uma palavra apostólica. Pensar as coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto. Alguns outros livros eu leio, não me faz nenhum mal, mas esse aqui, se ele coloca uma dúvida sobre quem foi Jesus, sua vida perfeita e irrepreensível, lançando sobre o santo de Deus, uma conotação de pecado e trazendo uma mentira sobre a palavra de Deus, eu não tenho parte com isso. E eu não vou me contaminar. Fecha o parênteses. Se tu tens ouvido para ouvir o que o Espírito diz, escuta o que o Espírito Santo fala para a sua igreja. Eu quero firmar-me na verdade de Deus. Eu quero me firmar que Cristo Jesus morreu em meu lugar. Mas ele não foi um homem apenas, ele foi Deus, e ele ressuscitou, e Deus provou a sua ressurreição, a sua divindade, ressuscitando ele dentre os mortos. E agora, a meu viver diário, eu vivo pela fé em Cristo ressurreto. Gálatas 2, 19 e 20, você se lembra? Não vivo mais eu, mas Cristo, porque eu já fui crucificado com Cristo. Aleluia, agora o meu viver, eu vivo pela fé de Deus, aleluia, oh Jesus, portanto meus amados irmãos, oh queridos, a vida que nós temos agora, eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho nessa carne ainda, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, eu vivo pela fé da minha morte com Cristo, eu vivo pela fé de Cristo ressurreto, e eu ressurreto com Ele dentre os mortos, e a vida que eu tenho agora é a vida de Deus em mim. Aleluia, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Esse é o Cristo que vive na minha vida, minha vida vive na tua vida. Você diz amém? Você diz amém? Não, você diz amém? Aleluia, esse é o Evangelho. Cristo morto, Cristo ressurreto e Cristo exaltado. Quero te levar para o terceiro quadro. O que diz Atos 2, 36? Esteja, pois, absolutamente certo. Toda a casa de Israel. Aleluia. De quê? Esse Jesus, que vós crucificastes. Deus o fez? Deus o fez? Deus o fez? Ah, pelo que também Deus o exaltou. Qual é o, esse aqui que é um aditivo? Sobremaneira? Superior. Sabe qual é o nome de um dos nomes de Deus? Deus Altíssimo. O mais alto. O mais sublime. O mais elevado. Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que pelo nome de Jesus, toda língua confesse. Todo joelho se dobre. Confesse o quê? Que Jesus Cristo? Jesus Cristo? Jesus Cristo? Oh, Pai. Um dia quando eu fui ministrar ou preparar uma palavra sobre o Senhorio de Cristo e revisando a catequese, eu coloquei na minha Bíblia assim, esteja, pois, absolutamente certa. Toda a casa do John. Toda a casa do John. Marta, Jonathan, Daniel, Michael, toda a casa dele, esteja absolutamente certo, convicto, com clareza, visão atenta, olhando firmemente para Jesus, que há esse Jesus que eu participei a crucificar pelos meus pecados, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Eu tenho convicção pessoal. Não é doutrinamento, não é lavagem cerebral, é revelação pessoal do Cristo ressurreto, morto, ressurreto e exaltado. E exaltado sobremaneira. Todos os principados e potestades estão colocados debaixo dos pés dele. Ah, Deus nos levou nessa semana para alguma das cartas de Apocalipse. E logo depois daquelas cartas das igrejas falando de tantas situações, dificuldades, repreensões, encorajamentos. Tem um quadro que aparece em Apocalipse 4 e 5 do trono de Deus. Da revelação de Cristo ressurreto, Cordeiro de Deus que se assenta no trono. E alguém está no trono. Há um centro no céu, há um centro no universo, há um centro em todos os níveis e esferas, há um trono nesse centro, e nesse trono e nesse centro se senta alguém, é o Cordeiro Santo de Deus, e ele governa sobre tudo e sobre todos. Sabe o que isso me infunde? Consegue entender isso? Sabe o que isso transmite? Te confesso que tem muita coisa que eu não entendo em Apocalipse. Ainda. Mas eu entendo alguma coisa. Eu entendo que no centro do universo tem um trono. E nesse trono está sentado Jesus. E ele tem o controle. E isso me infunde confiança. Tranquilidade. Eu posso respirar aliviado. Mas e Lula, e Eva Morales, e o gás, e a inflação, e o dólar, e o Bush, e não sei o quê? Não sei. Eu sei de uma coisa. Que o meu Deus reina. Você pode dizer isso comigo? O meu Deus reina. Meu Deus governa. Ah, mas vou terminar a faculdade e vou casar. Ah, Senhor, quero muito. O meu Deus reina. Oh, Senhor. E o emprego? O meu Deus reina. E a tribulação? O meu Deus reina. E a perseguição? O meu Deus reina. E a iniquidade que se multiplicará? O meu Deus? Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? A iniquidade vai se multiplicar. Mas sabe o que vai acontecer paralelamente? Uma igreja vai se levantar em santidade e poder e santidade e graça e pureza, cada vez mais limpa, ataviada, uma noiva gloriosa, uma igreja gloriosa, vitoriosa. O meu Deus reina. Estou tranquilo. Tranquilo. Eu não vivo cheio de temores. Abro o jornal, primeira notícia. O meu Deus reina. A segunda notícia, ele voltará. É bem melhor do que ver sobre Petrobras e sobre, né, sobre a corrupção e sobre mais um escândalo. Ah, meu Deus reina, por isso que está tudo vindo à luz. Não há nada que não vai ficar, não há nada que vai ficar oculto, tudo vai ser revelado. Por isso confessa logo, meu irmão. Não esconda nada. Ah, não oculte nada. Porque se tu não vier voluntariamente, Deus vai trazer a luz. Porque o juízo começa na casa de Deus. Esse negócio das ambulâncias aí, né? Tem umas notícias ali sobre certos irmãos envolvidos. Não estou falando aqui irmãos entre nós, né? Mas assim, Deus faz questão. Se há iniquidade no meio do povo de Deus, Deus traz a luz. Amado, se tem algo na tua vida que precisa ser trazido à luz, vai correndo para o Senhor, e traga diante de Deus, traga com as pessoas que estão te cercando, e te servindo, porque o nosso Deus reina, seus olhos são como chama de fogo, abra comigo em Apocalipse, aleluia, temos alguns minutinhos ainda, Deus nos falou tão fortemente, nesses dias em Apocalipse, capítulo 1, Às vezes, eu não sei se tu tem essa dificuldade que eu tenho, às vezes a gente pensa em Jesus menino, recém-nascido. Às vezes nós pensamos em Jesus que andou sobre a terra fazendo os discípulos, curando os oprimidos do diabo, mas ainda Jesus homem. Mas às vezes não vemos Jesus como ele está hoje, homem, mas glorificado. Capítulo 1, versículo 13, 12, fala: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas do Senhor, e no meio dos candeeiros, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, semelhante, porque João já via que não era Jesus sobre a terra. João conhecia Jesus, era o discípulo que inclinava a cabeça, provavelmente no peito de Jesus, era o mais chegado, ele conhecia Jesus, mas agora vendo Jesus glorificado, ele diz, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos brancos como alva lã. Em alguma coisa estou ficando parecido com Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Oh, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os seus pés como semelhante ao bronze polido. Como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas. Da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas de novo, porém ele pôs sobre mim a minha mão, a mão direita, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa do Rogério Romulus Rodrigues, do Moacir Adonis, do Everton Tonin. Aleluia, a tua casa, Daniel, que vai ser construída na tua vida, a tua casa, Rodrigo, né? Renato, desculpe. Oh, Senhor, seja absolutamente certa a tua casa, de que é esse Jesus que Deus, que nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo, e esse Cristo, Senhor, é esse que Apocalipse revela aqui. Ah, quando você vê Jesus glorificado, exaltado, isso nos dá, ao mesmo tempo, uma mistura santa de total tranquilidade, confiança e absoluto tremor santo, pavor divino, aleluia, tremor e temor, e nós caímos aos seus pés e dizemos: Senhor, tu és o meu dono. Tu és o meu amo, tu és o meu proprietário, tu és o meu tudo, tu és a minha máxima autoridade, meu soberano absoluto, eu me rendo diante de ti. Quem é que pode contemplar a tua glória? E o Senhor diz: não temas, eu sou aquele que vive através de ti, eu sou aquele que perdoou os teus pecados pelo meu sangue, a tua vida é por meio de ti, é por meio agora de ti, e agora Cristo glorificado te toma pela mão e diz: não temas. Que coisa mais linda! O Cristo glorificado com toda essa expressão de glória, ele põe a mão sobre cada um de nós, da mesma forma como ele tomou a mão de Pedro, que estava naufragando ou submergindo no mar ali, da Galileia, ele tomou a mão e disse: não temas, Pedro, contemple a minha glória. Agora Cristo de novo no meio da sua igreja, ele disse para ti e para mim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas ressuscitei. Eu tenho comigo as chaves, a autoridade da morte e do inferno. Não há poder maior do que o meu poder, diz o Senhor. Essa é a visão que tu tem de Cristo? Isso traz para nós uma aplicação muito prática. Somos discípulos, enquanto estamos sobre essa terra, somos discípulos. E como discípulos temos que obedecer. não por medo, não por temor, mas por revelação e profundo amor, porque esse Cristo Todo-Poderoso me tomou pela mão e Ele levantou o meu rosto que estava caído por terra para que eu pudesse contemplar a sua glória. E Ele me disse: não temas, João, eu sei a tua fragilidade, eu conheço a tua fraqueza, eu sei muito mais de todas as tuas imperfeições, mas a minha morte, a minha ressurreição e agora a minha exaltação é os fundamentos do teu caminhar diário como discípulo. Por isso, João, dei uma ordem para ti, dei um mandamento para ti: vai por toda parte e faz discípulos, batizando-os em nome do Pai, para que eles sejam identificados nessa mesma revelação que tu tem recebido. E a partir disto, você começa a ensinar as verdades que eu tenho na tua, minha palavra, para que tu leve eles a obedecer. Eis que estou contigo, todos os dias. Somos parceiros. Parceiros, claro que eu sei que eu sou, e ele sabe que ele é. Ele é o Senhor da glória, e eu sou discípulo. Quero terminar com Isaías 5. Para te dar de novo, como eu já falei quantas vezes, a oração diária como discípulos. Qual é a ordem do dia, meu mestre comandante? Qual é a ordem do dia, meu amado Cristo morto por mim, ressurreto e agora exaltado? Ah, eu quero ter ouvidos para ouvir toda manhã o que tu dizes, o que tu falas. Oh Senhor, Isaías capítulo 50, versículo 5, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de discípulo, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, aos contatos, aos discípulos, aos da minha família, aos colegas de trabalho, às pessoas que estão ao meu redor, desesperados porque não há solução neste mundo tenebroso. Mas Ele me desperta, o meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que estende a mão e diz: não temas, João. Ele me acorda todas as manhãs para estudar, para ir para a faculdade, para fazer prova de cálculo. Ah, Ele me acorda todas as manhãs para exercer a profissão. Todas as manhãs me desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo, diz numa outra versão. Ah, o Senhor abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Senhor, eu quero te pedir que tu grave essa palavra no coração de cada discípulo aqui, Senhor, para que andando assim possamos apressar a tua vinda sobre a terra, aguardando a tua bendita volta, Senhor. Queremos andar como discípulos, ah, debaixo dessa revelação de Cristo que anda no meio da igreja e conhece cada uma de nossas obras, conhece cada um de nossas motivações e o nosso coração. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos como chamas de fogo. Ah, tua palavra com espada discerne e separa juntas e medulas, discerne motivações do meu coração. Ah, todas as minhas imperfeições, mas não para me martirizar, me culpar, mas para me apropriar do sangue de Cristo, aleluia, derramado, e me apropriar da vida de Cristo, pelo qual agora eu vivo todas as manhãs. Quero viver como discípulo. Eu quero ouvir as ordens do dia. Ah, Senhor, que privilégio servir a um Deus desse, que está vivo, que está exaltado, tudo debaixo do teu controle. Quero te agradecer, Senhor. Grava essas três visões em cada um de nós. Desde o mais adolescente aqui, até o de mais idade, grava com letras do Espírito, Senhor. Queremos olhar, queremos ver Jesus. Assim como Filipe, tu levaste aqueles gregos para ver Jesus. Agora também nós queremos ser levados pela mão, Espírito Santo, para vermos Jesus. Obrigado, Senhor.